altura no 16 válvulas, de darmos aqui um pequeno salto até, no caso concreto à Madeira, mas aqui falando com quem está no continente, falamos do piloto madeirense, no caso concreto Francisco Abreu, que regressa aos 16 válvulas, no caso para um exclusivo nosso também com o Autosport, porque temos, claro, algumas questões bem importantes para fazermos ao Francisco, mas fazemos aqui um ponto de situação de como é que está a ser esta temporada de 2018. Por isso, antes de mais, Francisco, dizer que é um prazer ter o meu bom amigo aqui de volta no 16 Válvulas e aproveitar antes de mais nada e aproveitando nesta ocasião para lhe dar os parabéns. Ainda não fez muitas horas depois, mas de qualquer das maneiras fica desde já os parabéns por mais um aniversário, que é um gosto tê-lo aqui também connosco para nos falar. Primeira questão, de imediato, Francisco, é tão simples como isto, é para todos os efeitos percebermos como é que tem sido a evolução, porque este ano há essa aposta com a Sports & You de um avanço para a TCR Europe e para já, com algumas provas disputadas, eu pergunto, antes de avançarmos com o resto, mas para já para percebermos, como é que o Francisco está a ver a sua própria evolução dentro deste TCR Europe? Francisco, boa tarde.
Antes de mais, boa tarde a todos, boa noite. Pronto, tem corrido bem. Foi uma aposta, de facto, como o Gonçalo disse, depois dos dois anos capitalizados com o Volkswagen Golf da nova Driver, decidimos este ano fazer uma aposta tanto na equipa com a Sports & You e com este projeto da Peugeot Portugal, um carro novo, um carro que já tinha umas bases do 308 Cup, mas que agora, pronto, desenvolveram a componente 308 ICF, um tem muito mais desenvolvimento, o carro é mais rápido, mas não deixa de ser também o primeiro ano, portanto, digamos assim, de estreia do 308 ICF. É um carro que tem gostado imenso de conduzir, e tenho um prazer enorme de conduzi-lo. Tem demonstrado também rápido, ser rápido, está com um bom peso também no TCR Europa. Temos evoluído ao longo das provas, eu próprio tenho me interessado também mais com o carro, temos tido também mais análise de dados, temos tido a possibilidade de testar vários setups e acho que é também muito importante nesta fase inicial termos essa análise para posterior podermos evoluir e termos os tais resultados desejados, que eu acho que pronto, temos conseguido fazer ao longo desta época.
Ó Francisco, e aqui antes de entrarmos na realidade nacional, para compararmos com a realidade do Europe, perguntava para já quais são os pontos fortes, no entender do Francisco, aqui para este Peugeot 308 TCR, a nível do europeu, o que é que há a dizer? Quais são os pontos fortes deste grande carro?
É um carro ágil e, sobretudo agora com o peso que nós temos no TCR Europa, que é dado pelo Compensation Weight System, que é avaliado em cada campeonato de TCR, digamos assim, tem o seu Compensation System. Nós no TCR Europa estamos com um bom peso. Esse Compensation System, para quem não sabe, é avaliado pelas voltas mais rápidas que são feitas em corrida e não pela posição, digamos assim, no fim da corrida, e depois é atribuído um peso aos mais rápidos, por aí fora. Prontos, nós no TCR Europa estamos com um peso favorável, no TCR Portugal começámos todos com um peso superior, incluindo o Peugeot, estou falando na diferença do meu carro, diferente, é um carro que tem-se mostrado com um power bom, porque tem a ALS, é um motor a 1.600 centímetros cúbicos, ao contrário das outras marcas que apostam no motor 2000, mas nós temos o Talent Leg System, traz alguns benefícios, traz provavelmente algum desgaste, traz prós e contras, mas que de facto tem-se mostrado ser um bom carro e um carro extremamente competitivo. Tem. E tem dado enorme prazer a conduzir.
Não tenho dúvidas nenhumas. E a realidade do TCR Europe, comparando aqui com a Nacional, onde também está, com o Lobato, com o Rafael, para já, que comparação é possível fazer destas duas realidades?
Não, é sempre bom, porque pronto, é sempre mais um campeonato que nós podemos rodar e acima de tudo fazer quilómetros com o carro. Ter o Rafael ao lado ainda é uma mais ajuda. O Rafael, temos entendido muito bem, o Rafael é um excelente piloto, damos bem, somos os dois novos, trocamos boas ideias, ajuda-nos tanto a mim como a ele a crescermos e portanto tem sido uma mais-valia também esta aposta no, no TCR Portugal, que pronto, como nós temos vindo a falar, conta-se sempre bastante para a evolução.
Era isso que eu ia perguntar.
Ao longo do ano.
Porque tive ocasião na altura, em Vila Real, onde me encontrei com o Rafael, uma das vantagens que ele me dizia neste projeto, naturalmente a Sports and Hugo também no Europe, é que dá para fazerem para todos os efeitos testes e trazer para a realidade portuguesa aquilo que se vai conseguindo fazer a nível de desenvolvimento no Campeonato da Europa. É assim, Francisco?
Sim, se percebi bem, nós conseguimos fazer uma troca de dados.
Isso.
A análise de telemetria, todos os dados de performance, e de certa forma podemos ajudar, porque como nós sabemos, quanto mais dados nós tivermos sobre o carro com os diferentes setups que podemos testar, é informação valiosa e acaba tanto para nos ajudar a nós e ajudar a pista oficial, à marca em si, que também está a fazer os primeiros quilómetros este ano com o carro.
Uhum.
Obviamente que é uma troca de informação preciosa e que ajuda tanto um lado como o outro.
Oh, Francisco, e aqui, continuando na realidade do TCR Europe, há aqui questões também importantes que têm a ver com as últimas provas, principalmente do passado fim de semana. Para já, a minha primeira questão tem naturalmente a perceber como é que se sente o Francisco por terem, no fundo, acabar por acontecer com dois pilotos portugueses a estarem à frente neste Campeonato da Europa. No caso concreto, há alguns problemas no caso para o Francisco, mas de qualquer maneira, uma luta bonita e dois portugueses a liderar um Campeonato Europeu. Opinião?
Sim. A minha opinião é, pronto, faltavam as duas bandeiras lá no pódio, independentemente do lugar, e é para isso que tenho a certeza que tanto eu como o Kiko estamos a trabalhar. Pronto, foi pena, consegui uma boa primeira volta. No dia anterior também tínhamos tido alguns azares, fruto de uns toques com os adversários também. A corrida não correu assim tão bem, acabámos também com alguns problemas de caixa. Sports and New, excelente, com o excelente trabalho que fez, conseguimos reparar esses danos que tínhamos na caixa e correr no domingo. Arrancámos a terceira posição, o arranque correu bem, a primeira volta correu bem, as primeiras 4, 5 voltas correram muito bem, o carro esteve sempre excelente, tanto na chuva como a seco. Começámos a sofrer também algum sobreaquecimento para bons, o próprio Julien Brichet da Peugeot também se queixou do mesmo. Eu próprio queixei-me do mesmo, porque depois também não fica fácil, temos de travar 20 metros antes e o carro não parar e pronto, alongar esse tempo de travagem ainda era pior, estar naquela posição a disputar com os adversários ainda é pior, também fazia. Não consegui ter também alguma confiança com isso, no entanto tentei-me defender com o que pude, acabámos na quinta posição e acho que foram pontos valiosos para o campeonato e um bom boost de confiança, digamos assim, tanto para mim como para a equipa e para todos os envolvidos neste projeto.
Então, Francisco, e para terminarmos esta referência, eu obviamente vou ter que falar da prova da Hungria, do Hungaroring. Como é que foi a luta nas duas corridas do Hungaroring?
A luta?
Dos toques que aconteceram com grande frequência.
Carros de turismo são... É close racing, é isso que atrai as pessoas, é isso que atrai o público também, não é? E nós fazemos por isso, portanto, o que acontece em pista é em pista, às vezes temos azar, às vezes temos sorte, pronto, desde que sejam lutas justas, acho que qualquer piloto se sente, exato, faz parte, e qualquer piloto se sente, como é que se diz, propriamente... Portanto, dentro das corridas, é para isso que um piloto corre, é aí que o ponto que quer chegar.
Claro.
No fundo, isso faz parte.
Ó, Francisco, mas e a opinião sobre os comissários? Isto é, os comissários deviam penalizar mais alguns toques, ou já que estamos a falar de turismo, já sabemos que é mesmo assim, é deixarem andar porque faz parte das corridas? Qual é a opinião?
Não, o facto de termos o tal close racing também implica nós termos os comissários ou um colégio desportivo à altura de gerir essas corridas, isso obviamente que é super importante para serem aplicadas, portanto, sanções consistentes e certas durante um ano desportivo, não vá? Portanto, obviamente que é sempre importante ter um colégio de comissários que esteja atento e que seja consistente nas decisões e que penalize de facto quem deva ser penalizado.
E aqui, qual é nesta altura, e para terminarmos então essa referência, pergunto eu, a nível da concorrência, onde é que eles estão mais fortes e onde é que a Sport Zendil pode melhorar aqui o vosso carro? A nível da concorrência, pronto, vamos falar aqui do Europa e vamos falar também do Nacional, onde temos o Pedro Salvador a dominar, pelo menos as últimas corridas. Quais são os pontos fortes da concorrência e onde vocês precisam realmente melhorar? Tanto para a Europa como o Nacional.
Nós temos que olhar também bastante para nós e fazemos essa análise interna. Não podemos também estar aqui a abrir o jogo todo, não é? Sabemos onde é que podemos melhorar, sabemos as nossas fraquezas. Como é sabido, também o carro tem um wireless, dá um bom power e uma boa frescura ao motor, digamos assim, o motor em reta funciona muito bem. Temos algumas desvantagens noutros sítios, temos que tentar ser o mais homogéneos possíveis. Sabemos, é tal coisa, o carro está no seu primeiro ano, ainda estamos a recolher imensos dados, e cada tempo em pista é precioso. Acho que no TCR Portugal nós também vamos de certa forma, ainda conseguir ser mais competitivos com tudo aquilo que nós também temos vindo a desenvolver. Acho que passa por aí uma análise interna.
Uhum.
E eu tenho a certeza que quando tivermos tudo a 100%, vamos estar a lutar pelos lugares mais altos do pódio, e isso é o que é o mais importante.
Eu aqui, já mais por curiosidade pessoal, perguntava aqui ao Francisco e Iber, para apontarmos já para a parte final desta nossa conversa, que lembro-me em tempos de ter sido feito um comentário por parte do Francisco de que gostava de fazer rallies. A pergunta que eu faço naturalmente é se um dia isso vai acontecer, é um sonho guardado numa gaveta, qual é a possibilidade de vermos o Francisco Abreu nos rallies?
Como todos sabem, sou madeirense, não é? E como bom madeirense, tenho que saber apreciar um rally, não é?
Uhum.
sempre gostei imenso dos troços, sempre fui ver rallies desde miúdo, inclusive o meu pai ficou piloto, e muito por aí também se deu a semente das corridas, digamos assim. E obviamente nunca fechei essa porta, mas neste momento os voos são outros, tenho concentrado mais nas pistas, que é onde também cresci, onde tenho todo o prazer de correr neste momento. Quem sabe no futuro possa surgir uma oportunidade nesse sentido, mas neste momento não estou para aí virado, porque os nossos focos estão todos apontados para as pistas e para o TCR neste momento, tanto com a Peugeot, com a Sport Unido, com o Rafael.
Claro.
Portanto, é aí que tenho que concentrar.
Eu, naturalmente, nós aqui no 16 Válvulas temos acompanhado a carreira do Francisco desde o tempo do karting, bons velhos tempos, pergunto-me, e porque nesta altura já estamos num campeonato europeu, portanto, um evoluir na carreira, pergunto para já se é possível um balanço do Francisco, naturalmente, sobre o evoluir da carreira. Que balanço, nesta altura, se pode fazer da carreira do Francisco Abreu?
É de facto, comecei a querer no ano 2003, 2004, portanto, e até hoje, karting, ou seja, os automóveis ou pistas, os autódromos, digamos assim, não é? Monolugares, portanto, ainda não tive um ano parado, portanto, tem sido uma evolução constante e tem sido uma evolução que obviamente dá-me um prazer imenso de continuar e tentar, acima de tudo, dar retorno às pessoas que têm investido e aos patrocinadores que têm investido nos nossos projetos. Começou no karting, é verdade. E já fizemos o World Series of Karting e temos as nossas vitórias, tanto como as derrotas também.
Uhum.
Comecei numa realidade nacional. Portanto, ainda fiz um ano de Fórmula 4 na Autosport Academy em França. No ano a seguir também entrei para a faculdade, restringi-me aos campeonatos nacionais, digamos assim. Fizemos protótipos, surgiram os TCRs e pronto, neste momento é para aí que estou virado. Também vamos fazendo aquilo que nos é permitido fazer com o budget que conseguimos arranjar anualmente com os nossos patrocinadores, e é tentar manter essa marca, digamos assim, e enquanto tiver prazer de conduzir, é de fazer todos os esforços possíveis para continuar a correr.
Claro. Qual é a próxima prova agora do Francisco Abreu?
Assen.
Assen.
Na Holanda.
E o que é que para a Assen, que é a catedral, podemos dizer, holandesa, no motociclismo também, o que é que há a dizer? Quais são as expectativas para ir para esse grande circuito?
São expectativas boas, certamente, como tem sido a vida da nossa conversa. Esperemos que a evolução se mantenha e que consigamos trazer os melhores resultados possíveis. Sei que também, pronto, todas as pistas que irei este ano não as conheço fisicamente, mas vou-me preparar o máximo possível para eliminar esse processo de aprendizagem o mais breve, não é? Para tentar passar à ação logo de início e conseguirmos os bons resultados, que é importante.
No Nacional era previsto irmos até o Estoril depois do verão, mas entretanto já houve mudanças devido às obras no autódromo. Esta mudança para Braga, isto é, regressar depois da primeira prova ter sido em Braga, altera alguma coisa? Porque este ano não há passagem para o Estoril, não é? Depois a seguir é Algarve e termina a temporada.
Sim, fico com pena. Portanto, o Estoril é um excelente autódromo, mas parece que assim não foi possível. Pronto, se for em Braga, vamos repetir mais uma corrida deste ano, mas que é sempre um circuito onde tem muita gente, muitos fãs do automobilismo, a zona em que é. E obviamente que é sempre um sítio bom de fazer corridas.
E o campeonato não está entregue,
Dá-me
apesar do.
pena não ter o Estrela, não é? Não, 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 não
É
ter o
verdade.
Estrela pela pista que é. Mas depois ainda temos porque não.
Claro. O
Ainda temos porque não.
campeonato não está entregue, apesar do Pedro Salvador andar a dominar de uma forma extraordinária nas últimas corridas, nomeadamente em Vila Real, mas o campeonato vocês ainda não baixaram o braço, não é? Portanto, ainda vamos
Ah,
ter muito
claro que
campeonato.
não, claro que não. Há que dar os parabéns ao Pedro, tem sido um andamento fantástico e agora cabe-nos a nós dar ao pedal, como se diz assim, e tentar eliminar essa vantagem do Pedro. Vamos fazer os possíveis para, obviamente, já na próxima conseguirmos ganhar o máximo de pontos e tentarmos chegar numa posição acima, que é o nosso objetivo, não
Muito bem. Francisco Abreu, agradecer a simpatia mais uma vez e a disponibilidade
é? Não,
revelada para connosco
obrigado.
aqui no 16 Válvulas Autosport. Mando um abraço, desejando muita sorte, naturalmente já para as próximas etapas, a começar em Assen e depois continuar em Braga. Da nossa parte foi um prazer e volto a dar os parabéns, naturalmente, pelo aniversário mais um e cá o contamos,
Obrigado.
naturalmente, continuar a acompanhá-lo. Francisco, um abraço.
Uma boa noite a todos.
Obrigado, obrigado. Até.
Obrigado, obrigado, obrigado.